Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Começa agora o Câmara é notícia. E estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que aumenta penas para diversos tipos de crimes, em especial os cometidos por organizações criminosas. Plenário deve votar proibição de taxa extra por bagagens de mão pelas companhias aéreas. Frente Ambientalista defende proposta, ou melhor, define propostas prioritárias para a COP30. E agenda transversal para acompanhar políticas públicas voltadas a crianças e jovens representa avanço. Câmara aprova projeto que aumenta penas para diversos tipos de crime, em especial os cometidos por organizações criminosas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta as penas para diversos crimes, em especial aqueles praticados por organizações criminosas. Também dá mais poderes para a polícia e o Ministério Público obterem provas sem autorização judicial. Além disso, prevê punições para advogados que ajudarem o crime organizado e cria novos crimes no Código Penal. Um deles é o crime de usar pessoas como escudo humano na prática de assaltos, por exemplo. Quem cometer esse crime estará sujeito a até 12 anos de prisão. Se for praticado por organização criminosa, a pena é em dobro. A proposta também cria o crime de extorsão por crime organizado, quando os criminosos obrigam as pessoas a pagarem por serviços como TV a cabo ou para permitir o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Esse crime terá pena de até 15 anos de prisão. O projeto também altera o Código de Processo Penal para permitir que o Ministério Público e as polícias civil e federal acessem, sem autorização judicial, dados de celular encontrados por acaso no local onde houver ocorrido crime em flagrante. Também não vai ser necessária autorização judicial para bloquear valores transferidos para a quadrilha por meio de golpes com PIX ou outro sistema de pagamento eletrônico. A proposta também aumenta as penas para furto no interior de residência, estabelecimento comercial, agência bancária ou veículo de transporte coletivo. Aumenta ainda as penas de roubo nesses lugares, que passa a ser considerado crime hediondo. Outro crime que tem pena aumentada é o de receptação de produtos roubados. O maior aumento de pena é para o crime de organização criminosa, que pode chegar a 30 anos, enquanto hoje o máximo é de 12 anos na cadeia. O projeto original foi apresentado pelo deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, e o texto final é de autoria do deputado Coronel Ulisses, do União do Acre, que atendeu sugestões de diversos partidos. No plenário, o relator foi o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, que defendeu a importância das medidas propostas.
Com essa tipificação, se extingue a audiência de custódia, fiança, se trata um processo de maneira mais séria, se judicializa de forma mais rápida, se pune esses delinquentes de forma mais organizada e, ao mesmo tempo, dá respaldo para que a gente mantenha preso na cadeia os bandidos desse país.
O projeto faz parte de um pacote de medidas de combate à violência e o crime organizado sugerido pelos secretários de Segurança Pública dos Estados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o tema segurança é uma prioridade na casa. O projeto, que aumenta as penas para diversos crimes, em especial aqueles praticados por organizações criminosas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova regime de urgência para a proibição de taxa extra por bagagens de mão pelas companhias aéreas. O projeto deve entrar em pauta na próxima semana. O repórter Marcelo Larcher nos conta mais sobre a proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para projeto que proíbe as companhias aéreas de cobrarem a mais dos passageiros pela bagagem de mão e um item pessoal, como bolsa ou mochila, em voos nacionais e internacionais. A proposta garante a gratuidade dessa bagagem, desde que respeite os limites de peso e tamanho definidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A proposta considera levar uma bagagem de mão e um item pessoal sem custo extra um direito dos passageiros. Além disso, determina que a ANAC mantenha atualizadas em seu site as regras para as bagagens e prevê punição para as empresas aéreas que desobedecerem à proibição de cobrança. O projeto foi apresentado pelo deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, e terá como relator no plenário o deputado Neto Carleto, do Avante da Bahia. Ele disse que o consumidor não suportaria pagar mais uma taxa.
Que é de extrema relevância para o nosso país, para os consumidores brasileiros. Projeto que visa coibir mais uma cobrança de uma taxa extremamente abusiva ao consumidor brasileiro, no momento em que o nosso país enfrenta uma onda de aumento de impostos, de aumento de taxas e que nós não aguentamos mais tantas taxas e tantas cobranças.
O autor da proposta, deputado da Vitória, lembrou que em 2017, quando foi aprovada a cobrança pela bagagem despachada, a alegação foi de que isso ajudaria a baixar o preço das passagens aéreas, o que não aconteceu. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, defendeu o direito do passageiro de levar consigo uma bagagem de mão e um item pessoal sem ter que pagar a mais por isso.
Querer cobrar, além do despacho de bagagem, também pela bagagem de mão, é realmente algo que, penso eu, essa casa não irá concordar, e esse projeto garante que todo e qualquer passageiro tenha o direito de levar a sua bagagem de mão.
Ainda não há data para a votação no plenário da Câmara do projeto que proíbe as companhias aéreas de cobrarem a mais dos passageiros pela bagagem de mão e um item pessoal. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Instituto defende rateio dos custos das bandeiras tarifárias de energia com Mercado Livre. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão na Câmara dos Deputados.
O Instituto de Estudos Socioeconômicos defendeu que as empresas que podem comprar energia no chamado Mercado Livre também paguem o custo das bandeiras tarifárias pagas pelos demais brasileiros na conta de luz. O Instituto divulgou estudo na Comissão de Legislação Participativa sobre o impacto das bandeiras na renda das famílias mais pobres. O deputado Pedro Uczay, do PT de Santa Catarina, disse que o pagamento do custo pelos usuários do Mercado Livre traria justiça tarifária.
Por que como é que o Mercado Livre não paga a conta? Deixa o sistema regulado para menos gente, para os mais pobres, com exceção aqui da justiça tarifária. Todo mundo vai pagar a conta quanto menos gente fica no mercado regulado. Não há uma injustiça nesse sistema, nesse modelo?
O sistema de bandeiras é utilizado para aumentar ou não a conta de luz mensal. Isso acontece na medida em que há necessidade de uso de energia mais cara, a termoelétrica, por causa de uma situação climática de menos geração de energia hidrelétrica. A bandeira verde significa que não haverá acréscimo. E existem três níveis de aumento, amarela e dois patamares de bandeira vermelha. Cássio Carvalho, do Inesc, diz que o custo das bandeiras impacta mais as mulheres negras de renda baixa, que gastam quase 12% da renda com energia. Os homens brancos de alta renda gastariam 3,4%. No caso das mulheres negras de alta renda, a mudança para a bandeira vermelha, patamar 2, geraria um aumento de 10% no orçamento. Para os homens brancos de alta renda, de 6,2%. Cássio afirmou que um dos objetivos das bandeiras é conscientizar o consumidor para a necessidade de redução do consumo, mas isso seria impossível para as famílias mais pobres, que já estariam no mínimo necessário.
Elas não vão deixar de tomar banho, não vão poder desligar sua geladeira. Aí é preciso o sistema das bandeiras entender que o objetivo não está sendo alcançado essas famílias.
Flávia Pederneiras, da ANEEL, explicou que o objetivo maior das bandeiras é mostrar o custo das mudanças na geração de energia. Segundo ela, antes das bandeiras, esse custo era repassado anualmente com juros, porque já havia sido pago pelo sistema. Ela afirmou que desde 2015, as bandeiras teriam evitado uma conta de juros de quase 13 bilhões de reais. A técnica lembrou que as bandeiras não atingem as famílias de baixa renda que estão na tarifa social. Mas ela concordou que o consumidor que não está no Mercado Livre tem pagado mais encargos. André Luiz de Oliveira, do Ministério de Minas e Energia, diz que o programa de tarifa social foi reformulado e agora tem energia gratuita para o consumo de até 80 kW por mês. Ele também citou o programa Luz para Todos, que em 20 anos aumentou o acesso à energia elétrica no país. Segundo ele, apenas 290 mil unidades não têm acesso hoje. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Agenda transversal para acompanhar políticas públicas voltadas a crianças e jovens representa um grande avanço. E a repórter Maria Neves ouviu a afirmação de especialistas convidados pela Câmara dos Deputados.
No ano passado, o governo brasileiro investiu 262 bilhões de reais em políticas públicas para crianças e adolescentes. Pela primeira vez, o país conta com um instrumento de controle orçamentário para acompanhar quanto cada ministério investe em ações voltadas a menores de 18 anos. O Plano Plurianual para o período de 2024 a 2027 instituiu incluiu a chamada Agenda Transversal para Crianças e Adolescentes. A pedido da deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados recebeu representantes do governo e de organizações voltadas à infância para debater o tema. Na opinião da deputada, conhecer em detalhes a execução do orçamento destinado à infância e adolescência é fundamental para possibilitar o controle social e parlamentar das políticas públicas. O secretário da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude da Câmara, deputado José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, considera que a agenda representa compromisso, responsabilidade e esperança.
A agenda transversal do PPA representa um avanço importante na forma de planejar e acompanhar as políticas públicas para essa nossa população. Ela busca integrar ações de diferentes ministérios, evitando a fragmentação e assegurando que cada investimento tenha impacto direto na vida das crianças e dos adolescentes brasileiros. Mas para que essa agenda seja efetiva, é fundamental um acompanhamento rigoroso com transparência na execução orçamentária, avaliação de resultados e, sobretudo, a participação social.
Como explicou a subsecretária de temas transversais da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, Elaine de Melo Xavier, desde 2024, a agenda transversal permite o acompanhamento detalhado da execução orçamentária nos diferentes órgãos federais. De acordo com Elaine Xavier, dos 262 bilhões de reais destinados a crianças e adolescentes, 59% ficaram concentrados em três ministérios: do Desenvolvimento Social, da Educação e da Saúde. Ao contrário do que costuma ocorrer com outras dotações orçamentárias, as verbas destinadas a crianças e jovens são quase completamente executadas. O percentual de aplicação no ano passado chegou a 98,8%. A técnica de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Enide Rocha, destacou a importância de conhecer a execução orçamentária para assegurar os direitos de menores de 18 anos. Segundo a especialista, hoje o Brasil tem 49 milhões de crianças e adolescentes, quase um quarto da população total. Mais da metade deles, 59%, vivem na base da pirâmide social. Representam os 40% mais pobres do país.
Isso corresponde a 29 milhões e 500 mil crianças, né, que enfrentam privações de toda a ordem. E essa pobreza, ela vai persistir, mesmo que diminua o tamanho da população de crianças e adolescentes, essa população continua pobre.
Segundo a técnica do IPEA, em 2050 o número de crianças e jovens será de 36 milhões no país, 13 milhões a menos do que atualmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agora às 7h42 a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já.
Câmara é notícia. Rádio Câmara, a gente ouve e toca a história do Brasil.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu aprendi a ouvir a voz do Brasil com o meu pai, que não perdia nenhum programa. Parabéns pelos 90 anos. Eu sou Maria, do Rio Grande do Sul.
A voz do Brasil, 90 anos.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a voz do Brasil. Câmara é notícia.
O ex-procurador do INSS, Virgílio Antônio, disse na CPMI do INSS que não tem relação com as fraudes nos descontos associativos em salários de aposentados e pensionistas. Relator da CPMI apontou alta de assinaturas de acordos com associações fraudulentas na época de Virgílio. O repórter Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, tem os detalhes.
Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho era procurador do INSS até ser afastado do cargo em abril de 2025. Ele é investigado pela Polícia Federal e pela CPMI do INSS por possível envolvimento no esquema de descontos fraudulentos de aposentados e pensionistas. Virgílio, que é servidor público concursado desde 2006, afirmou que não conta com padrinhos políticos e sempre agiu com retidão em todos os cargos que ocupou.
Todos os cargos por mim assumidos, os cargos em comissão, foram de indicações técnicas. Não sou político, não tenho padrinho político, sou apartidário e sempre desempenhei minhas funções com base na Constituição e sem questões políticas.
Virgílio ainda argumentou que não foi ouvido de forma oficial pela Polícia Federal, instituição que lidera a operação sem desconto.
Nem tive a oportunidade ainda de depor na Polícia Federal. A investigação está em andamento. Relembro que é uma investigação ainda em andamento. Não sou indiciado, não sou réu, muito menos condenado. Percebi já em algumas falas de parlamentares dessa comissão um pré-julgamento. Né? Não fui ouvido, não prestei esclarecimentos, mas já percebi um pré-julgamento muito forte.
O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, ressaltou que na época de Virgílio foram assinados pelo menos 70% dos acordos com associações que promoviam descontos de aposentados e pensionistas.
O senhor, dos 40 ACTs vigentes na época da operação, os acordos de cooperação técnica, o senhor estava presente em 28 desses ACTs. Ou seja, se tem alguém que deu indicação jurídica para isso acontecer, o senhor estava presente nesses 28.
Virgílio afirmou que as assinaturas de atos de cooperação técnica, os ACTs, não passavam pela Procuradoria-Geral, e sim por procuradores especializados. No entanto, o relator apontou que Virgílio foi o responsável pelo processo da CONTAG, de inscrição em lote de aposentados. Virgílio não respondeu ao relator sobre seu aumento patrimonial, que pode ter chegado a 18 milhões de reais nos últimos anos.
Só poderia me falar da sua evolução patrimonial nesses últimos 5 anos?
Por orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio.
Virgílio não respondeu às questões do relator sobre diversas compras e vendas de imóveis e permaneceu em silêncio quando perguntado sobre detalhes das empresas de sua esposa, Thaisa Hoffmann, que podem ter sido utilizadas para lavagem do dinheiro do esquema. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
E a esposa do ex-procurador-geral do INSS, Thaisa Hoffmann, também depois ontem e ficou em silêncio na CPMI do INSS. A repórter Noelle Nobre acompanhou e tem os detalhes.
A empresária e médica Thaisa Hoffmann Jonasson, esposa do ex-procurador-geral do INSS Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, compareceu à CPMI do INSS, mas optou por permanecer em silêncio durante a maior parte do depoimento. Amparada por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, Thaisa usou o direito de não responder às perguntas que pudessem levar à autoincriminação. Sua advogada, Isabela Hernandes Borges, esclareceu que Thaisa não faria o compromisso de dizer a verdade por figurar como investigada, inclusive tendo tido um pedido de prisão preventiva. Em sua declaração inicial, Thaisa Hoffmann Jonasson afirmou que jamais esteve envolvida em qualquer prática ilícita.
Minha trajetória sempre foi pautada pela ética, pelo respeito e pelo compromisso com o bem-estar das pessoas.
Thaisa foi chamada à CPMI para esclarecer a engenharia financeira e societária do esquema de descontos irregulares nos benefícios de aposentados. As apurações indicam que o ex-procurador-geral Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, afastado do cargo em abril após determinação judicial, recebeu R$11.900.000 por meio de empresas e de contas bancárias de sua esposa, Thaisa, provenientes de empresas relacionadas às associações investigadas. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, questionou Thaisa sobre a função de suas empresas, seu sobrenome e sua renda e pediu detalhes sobre a origem do dinheiro usado para comprar um imóvel de luxo em Balneário Camboriú, Santa Catarina.
Queria muito que a senhora desmentisse que esses 28 milhões de reais tenha saído da mesa do sofrido aposentado e pensionista, do remédio que ele deixou de comprar, da miséria que foi causada.
Para Alfredo Gaspar, o silêncio da depoente joga fora seu histórico profissional. A empresária, por sua vez, defendeu a legalidade de seu trabalho, mas reiterou a orientação legal para o silêncio. Ela disse que a verdade vai aparecer e que documentos comprobatórios serão fornecidos por sua defesa nos autos e não no ambiente da CPMI, que considerou hostil. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Frente ambientalista define propostas prioritárias para a COP30. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quais são.
A Frente Parlamentar Ambientalista entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o documento O Legado Urgente que o Legislativo precisa deixar para o Brasil na COP30. O texto lista 7 propostas prioritárias para aprovação definitiva no Parlamento, a fim de contribuir com as estratégias globais de enfrentamento da crise climática e reforço da proteção ambiental, como esclareceu o coordenador da Frente, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
Uma agenda com o presidente Hugo Mota para a gente apresentar uma pauta. O que a Câmara está fazendo? O que é que esse parlamento pode, entendeu, mostrar, entendeu, dentro dessa agenda e apresentar também na COP?
Entre as propostas prioritárias estão a inclusão do acesso à água potável na lista de direitos fundamentais do cidadão garantidos na Constituição e os projetos de lei que tratam das políticas nacionais de proteção dos rios, de economia circular e de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. O documento também pede prioridade para o Pacto Nacional pela Restauração da Natureza e dos Biomas do Brasil e a ratificação do Acordo de Escazu, que trata da proteção aos defensores ambientais. A Frente Parlamentar Ambientalista destaca a importância do Congresso Nacional para o Brasil manter protagonismo em temas de transição energética, justiça climática e cumprimento das metas de redução das emissões de gases que provocam o aquecimento do planeta. A programação dos pavilhões do Brasil na COP30 já prevê pelo menos 2 eventos envolvendo a Câmara dos Deputados em Belém, um painel sobre o papel do Parlamento na agenda de implementação das NDCs no dia 13 de novembro, na zona azul da COP, restrita aos negociadores oficiais, e outro sobre o Parlamento como vetor da ação climática, avanços e desafios de políticas climáticas no Brasil, no dia 15 de novembro, na zona verde, aberta à sociedade civil. E o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, citou a mobilização de vários parlamentares por participação efetiva nos eventos oficiais e paralelos da Conferência Climática de Belém.
E já tem um encontro dos parlamentares do mundo que vão estar lá para fazer uma grande discussão e tirar posições. Alguns eixos fundamentais devem ser garantidos lá. E essa combinação entre a parte oficial da cúpula, o acesso à zona azul e à zona multicor da rua, do movimento da COP paralela, isso para nós também é muito fundamental.
A presidente da subcomissão especial da COP30, a deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, e o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também participaram da entrega do documento ao presidente da Câmara. Os deputados ainda vão lançar em breve o documento de posicionamento da Frente Parlamentar Ambientalista para a COP30, preparado por parlamentares, especialistas e organizações da sociedade civil. A intenção é fortalecer o debate sobre a nova meta brasileira de reduzir de 59% a 67% de suas emissões de gases de efeito estufa até 2035 e consolidar a agenda ambiental legislativa. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara dos Deputados torna permanente espaço educativo infanto-juvenil do programa de visitação do Congresso. A repórter Sofia Peçanha acompanhou o lançamento.
Ei, papai, mamãe e toda a criançada que acompanha o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados, junto ao Senado, tem uma novidade. Em homenagem ao Dia das Crianças, agora o espaço plenarinho é permanente. O programa de visitação ao Congresso oferece um espaço educativo para crianças que visitam o Palácio do Congresso Nacional. O lugar ganhou uma identidade visual inspirada no plenarinho. Mas o que é o plenarinho? O plenarinho é um programa de relacionamento da Câmara dos Deputados com a comunidade, de caráter educativo, voltado para crianças de 7 a 14 anos, pais e professores. O projeto também produz e distribui materiais socioeducativos, como histórias em quadrinhos, passatempos, cartilhas e muito mais. O Espaço Plenarinho é uma área educativa, onde as crianças podem colorir, brincar de jogos de tabuleiro e digitais com a turma do Plenarinho e desenhar o mascote da turma com tutoriais ilustrados. Além disso, o espaço oferece por meio de uma linguagem acessível e lúdica, vídeos que informam sobre o poder legislativo, política, democracia e muito mais. E para celebrar o Espaço Plenarinho junto ao Dia das Crianças, a Câmara realizou o lançamento de dois livros infantis, Os Direitos das Crianças para Crianças e o Combinados para Colorir, o famoso Bobby Goods com desenhos do Congresso Nacional. O evento contou com a presença de deputados, representantes da área de literatura da Câmara e dos funcionários do Congresso com seus filhos. O evento apresentou uma contação de história e uma maratona de colorir dos novos livros publicados. O primeiro secretário da Câmara, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, reforçou a necessidade de defender os direitos das crianças e parabenizou os envolvidos no evento de lançamento.
Nenhuma criança era para viver em dificuldade, nenhuma criança era para passar fome, passar necessidade. Infelizmente, isso ainda é realidade em muitos locais do nosso país e do mundo. E hoje aqui, nesse mês de homenagem ao servidor e à servidora, e também na Semana da Criança, a Câmara dos Deputados faz essa homenagem tão bonita, tão importante, que eu sei que tem muito trabalhador, muitas trabalhadoras aqui, que dedicam muito do seu tempo para poder estar ajudando os deputados e deputadas a aprovar leis importantes, como vamos aprovar durante toda essa semana, para com o direito das crianças.
A editora oficial da Câmara dos Deputados planeja o lançamento de mais dois novos livros de colorir para o Natal. A diretora da Edições Câmara, Ana Lídia, reforçou o objetivo da editora ao publicar esses materiais infantis.
A nossa missão, né, como editora pública, é criar essa consciência cidadã. Então a gente acha que é dever da editora fazer isso desde pequenininho. Então a ideia é buscar esse público infantil para ensinar, para transmitir alguns conceitos de cidadania para as crianças.
A visitação ao Congresso Nacional é gratuita. Os cidadãos conhecem as instalações do Poder Legislativo, como os plenários da Câmara e do Senado, os salões verde e azul, o túnel do tempo do Senado, os salões nobres das duas casas e agora o Espaço Plenarinho. A visitação às segundas, sextas, fins de semana e feriados ocorre por ordem de chegada. Já nas quintas, apenas mediante agendamento. Da Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquim, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Cláudio Araújo, secretário de comunicação deputado Max Beltrão, secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Fica agora com o painel eletrônico na apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Ótima sexta, bom final de semana, a gente se encontra na segunda. Até lá!
Câmara é notícia.